Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Nesse primeiro Pesquisa Ativa do ano, nós vamos relembrar o terrível incêndio que atingiu o Museu Nacional, um dos maiores museus de história natural do mundo. Para isso, nós fomos até a Quinta da Boa Vista para conversar com o professor Paulo Andreas Bucupi. Ele é graduado em Ciências Biológicas e Zoologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande, além de mestre em Biologia e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Michigan. Hoje é professor do Departamento de Vertebrados do Museu Nacional, atuando como pesquisador e orientador da área de Zoologia. Em fevereiro, ele venceu o prêmio Faz Diferença do Jornal Globo na categoria País por conta de sua atuação no dia da tragédia. Junto com dezenas de voluntários, ele arrombou portas e enfrentou o fogo para salvar o que fosse possível.
Bom, antes de tudo, muito obrigado, Paulo, pela disponibilidade em conversar com a gente. Queria começar perguntando sobre a importância do Museu Nacional. A gente sabe que foi uma perda terrível, mas assim, muitos não têm a dimensão da relevância do acervo que foi perdido nas chamas. E, além disso, é claro, os laboratórios e todas as outras instalações do museu. Então, eu queria que você nos explicasse exatamente isso. Por que que o museu é tão importante e o que que ele representa?
Olá, Pedro. É um prazer falar com você e, por tabela, com a comunidade que ouve a rádio. A importância do museu, ela é bem maior do que o prédio em si e até mesmo do que o acervo em si. Esse museu, ele tem uma expressão global. Ele era um dos grandes, é ainda, uma das grandes instituições de pesquisa na área de ciências. E a importância dele é tão grande que, se você for pensar, ele é maior do que o Brasil, porque ele é mais antigo que o Brasil. O Brasil não tem 200 anos. O certificado de nascimento do Brasil foi escrito aqui, através da primeira Assembleia Constituinte Republicana. Mas o museu já existia um século antes, quando ainda era uma instituição portuguesa. Então, além dos artefatos de história natural, nós temos artefatos da história, tanto tradicional como, inclusive, da atualidade. A maior parte das pesquisas que o Museu Nacional faz são relacionadas com questões atuais, que vão desde as questões de ocupação da Amazônia, de uso de recursos naturais e até as questões de sociedade mesmo.
Entendi. Vamos tentar relembrar agora o dia do incêndio, foi 2 de setembro. Eu lembro que o fogo começou era por volta das 7h30 da noite, mas as primeiras informações na TV só foram surgir 8h20, por aí. Eu lembro que eu estava em casa, eu assisti aquelas imagens perplexo. Então eu queria saber como foi que você recebeu a notícia, como você ficou sabendo que o museu estava em chamas e qual foi a sua reação na hora.
Eu estava trabalhando em casa, né, preparando projetos de pesquisa, e a notícia chegou através da internet, muito rapidamente, à comunidade científica, tanto a comunidade do Museu Nacional quanto a comunidade internacional. E a minha primeira reação foi descobrir em que parte do museu isso estava ocorrendo, né? E no momento que eu percebi que era no prédio principal, eu fiquei preocupado aí com a importância do acervo e dos departamentos que estavam lá, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquilizado porque eu sabia que pelo menos o departamento ao qual eu pertenço não seria severamente afetado. Por quê? Porque o meu departamento está num prédio com proteção contra incêndio, removido do palácio principal justamente para a proteção do acervo e do palácio, assim como outros acervos do Museu Nacional. E é uma pena que nos últimos 15 anos a construção de novos prédios tenha sido interrompida, porque se não tivesse sido interrompida, essa tragédia não teria esse impacto e talvez não tivesse nem acontecido.
Eu lembro que os bombeiros tiveram bastante dificuldade durante a operação. Faltou água, tinha hidrante que não estava funcionando, faltou equipamento. Na sua opinião, qual foi o maior obstáculo para enfrentar o fogo? E quando o senhor chegou lá, o fogo ele já havia se espalhado por todo o prédio? Ainda estava no início? Qual era a situação?
Quando eu cheguei no palácio, o fogo já estava bem visível, mas ainda estava numa pequena área, porque tomou um pouco de tempo entre eu sair de casa e chegar aqui. E aqui eu ainda tive que bypassar a multidão de pessoas que já estavam na área. E a minha preocupação de imediato foi tentar orientar os bombeiros que estavam ali como cortar o fogo para não se espalhar, porque eu conheço Estou há muitos anos trabalhando no museu, eu conheço como é que são a distribuição de corredores, onde tem paredes sólidas, onde não tem. E aí eu percebi que eles não reagiam. E aquilo eu fiquei, achei isso interessante. Aí eu percebi por que, que eles não reagiam. Eles não tinham água, nem equipamento, e acredito também que nem assim a preparação para combater um incêndio de grandes proporções, o que é uma coisa muito ruim para uma cidade como o Rio de Janeiro. E lamentável no caso do prédio do Museu Nacional.
Em determinado momento, você e outros voluntários decidiram entrar no prédio. Nesse momento, qual era o objetivo de vocês? Vocês entraram para tentar recuperar o que fosse possível? Já tinham algo em mente, alguma coleção?
De imediato, a preocupação era tentar salvar o que fosse possível. Mas o meu objetivo ali não era tirar esse material, mas sim tirar um material que é insubstituível. O museu tinha muita coisa insubstituível, de um valor científico incomensurável. E aí tive a felicidade de encontrar ali o Cláudio Costa, que era técnico do setor de malacologia, que é o setor que estuda moluscos, do departamento de invertebrados, e ele me falou que ele sabia onde estavam os tipos da coleção de moluscos. E eles são insubstituíveis. Se você perder esse exemplar, não tem como ter garantia de que a identidade da espécie está realmente é o que você acha que é, ou às vezes você não sabe o que é, porque existem muitas espécies parecidas, e muitas, inclusive, que ainda não foram descritas. Como ele trabalhava desde pequeno no Museu Nacional, o pai dele foi do Museu Nacional, ele sabia onde estava esse material e pensou durante a sua atividade na importância de retirar aquilo. Então, nós arrombamos aí uma outra porta que dava de acesso direto à área do acervo dos moluscos. Abrimos os compactadores, que são armários de aço móveis que se movem em cima de trilhos. Abrimos um corredor de acesso às gavetas e começamos a retirar as gavetas com este material. Então, foi muito bom porque a gente pôde salvar uma grande parte do material tipo dos moluscos. Além disso, a gente pôde, em seguida, focamos no salvamento das bases de dados que estariam nos discos rígidos dos computadores e, eventualmente, um outro microscópio que aparecia, porque a gente tinha que trabalhar com uma certa rapidez, porque o fogo estava se expandindo pelo prédio. Né? Você lembra que, num momento como esse, não tinha mais luz elétrica, mas a gente enxergava muito bem, no caso, por causa das chamas do incêndio.
Depois do incêndio, teve que começar o trabalho de resgate e descoramento do prédio. Como que está sendo esse trabalho? Você saberia dizer se há alguma previsão de término?
O resgate continua, porque a quantidade de material que sobreviveu total ou parcialmente às chamas é surpreendentemente grande. Né? Variou de lugar para lugar no prédio, conforme onde houve alguma água, onde não, simplesmente não houve nada. Então, em alguns locais, o calor foi muito grande. Então, derrete-se o aço, derrete-se os vidros. Mesmo assim, tem muito material e ele continua sendo resgatado. O Museu Nacional, depois desse evento, já fez duas exposições públicas, sendo que a segunda é justamente focada no resultado parcial da atividade de resgate das cinzas, que na verdade que tem muitos objetos lá dentro. E isso está em exposição. Eu convido a quem está nos escutando a visitar a exposição lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, chama-se Arqueologia do Resgate, onde você pode ver muitos objetos que foram retirados das cinzas do Museu Nacional, assim como outros objetos que representam coisas que estavam lá. Então, o resgate continua e o trabalho detalhado de identificação do material retirado vai demorar certamente ainda bastante tempo, mas continua e muita coisa está sendo encontrada.
Esse não é o primeiro incêndio que acontece no museu. Em 2013 nós tivemos um incêndio lá no Memorial da América Latina em São Paulo, em 2015 tivemos outro no Museu da Língua Portuguesa. Aqui no UFRJ, que é responsável pelo Museu Nacional, nós já tínhamos tido outros dois incêndios no ano passado. Na sua visão, como um dos professores do museu, o que você acha que poderia ter sido feito para evitar a tragédia? O que precisa ser feito a partir de agora para evitar situações parecidas, não só aqui?
Para evitar essa tragédia, eu acho que a ação que o governo poderia ter feito era liberar os recursos para a construção dos prédios que já estavam previstos, precisamente com o objetivo de retirar o acervo científico que estava lá, que representa um risco tanto para o acervo quanto para o próprio prédio, porque muito desse acervo contém etanol. E a parte de restauração do prédio em si e da exposição estava prevista já num projeto com o BNDES. E por que esse projeto demorou para ter início? Por uma razão muito simples. O BNDES e a equipe do projeto estavam preocupados justamente em eliminar os riscos de incêndio à exposição, ao acervo e ao prédio. Né? E aí qual era o problema? Os departamentos que ainda estavam lá, que já deveriam ter saído há 10 anos, continuavam lá. Se a construção dos prédios, que você pode ver na maquete que está aí fora e que foi mostrada no Palácio Capanema para vários ministros, tivesse sido cumprido, essa tragédia não teria acontecido. Claro que a gente precisa ter melhores condições de manutenção de instalações elétricas, de instalações de combate a incêndio, de manutenção em geral, mas o mais importante é o investimento de infraestrutura geral, porque se você não consegue mover o acervo para situações seguras, você está limitado no que você pode fazer, principalmente numa situação em que o uso de verbas públicas para coisas corriqueiras é muito difícil.
Você é especializado em ictiologia, que é a evolução dos peixes, né? E o seu departamento, que é o departamento de vertebrados, está, desde um tempo, num prédio anexo, que não foi atingido pelo incêndio, como o senhor disse, assim como o departamento de botânica. Mas, de qualquer forma, a sua pesquisa ela foi afetada?
A coleção pela qual eu e meus colegas somos responsáveis tem mais de 500 mil, cerca de 600 mil peixes devidamente catalogados, isso só em peixes. Depois nós temos coleções de aves, mamíferos e répteis, e todas elas estão protegidas num prédio, inclusive tem vários sistemas de proteção contra fogo, que precisam de manutenção, mas que existem e foram previstos. A nossa pesquisa, felizmente, não foi diretamente afetada, mas nós tivemos, claro, vários aspectos da pesquisa que foram afetados. Um deles é o fato de que nós estamos hospedando dezenas de colegas e seus alunos dos departamentos que foram afetados. Então, é uma condição de trabalho ruim, particularmente para os nossos colegas, que não têm mais o seu laboratório.
Continuando falando agora, então, sobre a retomada dos trabalhos, apesar da destruição do prédio principal, do palácio, e de parte do acervo, a gente sabe que o museu precisa continuar produzindo conhecimento, que é um dos seus principais objetivos. E, então, eu queria saber como que os pesquisadores do museu estão driblando essas dificuldades para continuar com seus trabalhos e o que falta para que o museu assim, retome as suas atividades e volte ao normal, digamos assim.
Bom, o museu mantém as suas atividades de pesquisa e ensino, mas para poder voltar ao normal, o que falta, na verdade, são a construção de novos prédios para reconstruir os laboratórios, as áreas de pesquisa e, principalmente, na necessidade de manter a pesquisa. Nosso número de salas de aula diminuiu, nós precisamos reorganizar as secretarias dos nossos programas de pós-graduação. Nós temos vários programas de pós-graduação. Nós somos uma das principais unidades formadoras de pesquisadores em várias áreas, não só em ictiologia, mas em outras áreas também, até antropologia social, que é um dos cursos de nota máxima que nós temos aqui. Mas isso tudo, então, afeta a pesquisa. E algumas coisas a gente consegue alavancar, principalmente o maior alerta que surgiu na sociedade em geral para a importância dos acervos que geram produção científica. E isso, inclusive, é muito importante ressaltar o apoio, por exemplo, do CNPq e da FAPERJ, que continuam apoiando a instituição. Então, agora nós temos alguns recursos que a gente pode usar para apoiar a reestruturação e manter as atividades de pesquisa nesse momento que é bastante difícil para uma boa parte dos pesquisadores do Museu Nacional.
A gente sabe que uma das principais atividades do museu está relacionada ao público, né? Em janeiro, como o senhor tinha dito, nós tivemos uma exposição já, quando nem tudo era gelo, sobre a Antártica, que foi lá na Casa da Moeda. Agora, no final de fevereiro, começou a outra exposição, que é a Arqueologia do Resgate, no CCBB. Então, a ideia é tentar continuar com os trabalhos voltados ao público, mesmo que seja em outros locais. O que, que a gente pode esperar de novidade do museu em breve, assim, que o senhor tenha conhecimento?
Como você nomeou aí, a gente já fez uma grande exposição pública, que foi a Exposição da Antártica, que estava para ser inaugurada em setembro, e não pôde porque houve o acidente. Então, agora, foi a primeira exposição que foi aberta. A gente precisou usar a Casa da Moeda do Brasil, mas, na verdade, aquele prédio lá é onde o Museu Nacional nasceu. No século XIX, a gente já estava lá. Então, até isso é simbólico, né? Fizemos agora essa nova exposição, mas além desses eventos, a gente tem feito muitos eventos para o público na Quinta da Boa Vista, em colégios. Nós temos um setor muito ativo de apoio ao ensino que está atuando e que recebeu grande apoio financeiro de pessoas, de indivíduos que querem ajudar. Nós temos também o setor de museologia, que tem trabalhado bastante no planejamento das novas exposições. E certamente o Museu Nacional continuará construindo novas exposições, de caráter temporário, obviamente, porque a gente não tem o prédio. Mas eu espero que em pouco tempo a gente possa dispor de uma área permanente para que o Brasil e o mundo possam contar com essa área de exposição, e principalmente o Rio de Janeiro, porque dispor de museus de grande relevância, como é o Museu Nacional, isso é bom para todos, é bom para a economia, desde o vendedor de picolé até os universitários fazendo pós-doutorado. Todo mundo é afetado por coisas como instituições de pesquisa, como o Museu Nacional. E, nesse aspecto, o recurso para a reconstrução do prédio de exposição, na sua primeira etapa, já está assegurado. Então, esse ano, a administração do Museu Nacional está preparando o projeto executivo. Então, a reconstrução vai demorar, mas eu acredito que, assim que essa primeira fase já estiver aberta, certamente o Museu Nacional já vai estar em condição de ocupar, ainda que em condições preliminares, os novos prédios. A mesma coisa nas áreas de pesquisa, que precisam ser reconstruídas num espaço já disponível aqui perto do nosso centro de pesquisa no Horto Botânico.
Bom, agora em fevereiro, o senhor venceu o prêmio Faz Diferença, do Jornal Globo, em parceria com a Firjan, por conta da sua atuação lá no dia da tragédia. Então, eu queria que você nos explicasse qual é o significado desse prêmio para você e, consequentemente, para o museu.
Bom, eu não considero que eu venci o prêmio. Eu vejo esse prêmio, um prêmio que não é um prêmio, é um reconhecimento através de um dos principais periódicos do Brasil, que reflete o reconhecimento da sociedade com o papel do Museu Nacional, né? Então, eu acho que, casualmente, eu estou representando isso porque eu me envolvi no dia do incêndio, mas eu acho que isso representa todos os meus colegas que têm atuado intensivamente, muito além da sua obrigação normal de trabalho. Então, essa é a primeira coisa. Para mim, não é um prêmio vencido. Para mim, é um reconhecimento do Museu Nacional. E, claro, é muito gratificante ver que a sociedade brasileira reconhece essa atuação do Museu Nacional num nível bastante amplo, porque esse prêmio ele tem várias categorias, que vão desde artistas, mas essa categoria em que o Museu Nacional foi representado é justamente a categoria país. Então, isso mostra a dimensão do que é o Museu Nacional no Brasil. Então, isso eu acho que é muito legal, e eu fico muito satisfeito com isso.
Bom, por fim, eu gostaria de perguntar quais seriam outros desafios que a comunidade do Museu Nacional tem pela frente a partir de agora?
Bom, de imediato nós temos sérios desafios no tocante a espaço e recursos básicos para manutenção do dia a dia das operações. Eu espero que isso se normalize logo. Um outro desafio que meus colegas têm é reconstituir as coleções de pesquisa científica. Mas isso, vários já estão avidamente atuantes entusiasticamente. Né? Eu tive, agora no mês de fevereiro, no Pantanal Mato-Grossense, junto à fronteira com a Bolívia, num programa do Instituto Serra do Amolar, que foi a primeira expedição científica para aquela região e que contou com representantes do Museu Nacional. E eu fiquei grato de ver os meus colegas com entusiasmo que estavam lá coletando material para trazer e reconstituir os acervos. Né? Mesmo aqueles que, depois do incêndio, se aposentaram, vêm aqui porque ainda existe muito a ser feito e as condições de trabalho é que é o grande desafio. Então, o grande desafio, eu diria, é espaço. E para isso é necessário construir prédios.
Entendido. Novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. A gente agradece aqui a sua participação no Pesquisa Ativa. Valeu.
Obrigado, Pedro. É um prazer falar com a WebRadio da UFRJ. E eu convido todos que nos ouvem a visitar as exposições temporárias que o Museu Nacional tem feito e, na medida em que possam interferir junto à sociedade, junto ao governo, aos órgãos financiadores, às fundações privadas ou até mesmo individualmente, que ajudem o Brasil a reconstruir o Museu Nacional.
Com produção e apresentação de Pedro Dobal, edição de áudio de Sérgio Muniz e coordenação geral de Gabriel Colares.